Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Já aderiu à mobilidade elétrica ou está a pensar aderir? Este é um episódio para si. Vamos perceber melhor como otimizar o rendimento da bateria, assegurar maior autonomia e qual a melhor forma de conduzir no inverno.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, os veículos elétricos estão cada vez mais preparados também para enfrentar as contrariedades do inverno ou não? Temos este ano um inverno frio e com chuva e os carros elétricos estão adaptados a isso?
Olá, Nuno. Os carros elétricos, é assim, estão equipados para poderem ter o seu rendimento em temperaturas que eu diria são estudadas para funcionar na maioria dos países. Estou com este cuidado para dizer o quê? Os carros elétricos não gostam de extremos, nem altas temperaturas, nem muito baixas temperaturas. Mas não são só os carros elétricos, os telemóveis é igual. Tu pega num telemóvel e vai para alta no pico da Noruega e tu vais ver que o telemóvel, se durar uma hora, é muito. O rendimento das baterias é de facto afetado, mas em particular é afetado com temperaturas muito baixas. As temperaturas muito baixas afetam as reações químicas, não vamos aqui agora falar muito sobre isso, mas afetam de facto, e no tempo frio os veículos que utilizam mais energia também para coisas como, por exemplo, aquecer o habitáculo. E, portanto, logo aí tu estás a consumir também mais bateria. Portanto, são duas situações. Por um lado, as baterias têm menor rendimento quando está a temperaturas muito baixas e, por outro lado, tu vais exigir maior recurso à bateria para poderes aquecer, por exemplo, o habitáculo. Nós, felizmente, não temos invernos tão frios e tão gelados como eu estava a dar o exemplo, por exemplo, da Noruega. Dito isto, já agora convém relembrar que a Noruega é um dos países que tem maior número de carros elétricos e, portanto, não há registro que fiquem todos parados no inverno, convém aqui dizer com todas as letras para acabar com esse mito. Mas ainda assim, de acordo com vários estudos, e alguns até têm sido revelados ao longo de 2022, nós estamos a gravar aqui no final de dezembro, mas alguns estudos revelados nos últimos meses dizem que, de facto, um carro elétrico pode perder até 30% ou até cerca de 100 km de autonomia quando as temperaturas se aproximam muito dos 0 graus. É claro que em Portugal nós só temos estas situações de forma muito isolada e não acontece de forma habitual, mais para o interior norte até, ou centro, se assim quiserem. Mas é um facto que sim, que eles perdem um pouco de eficiência e por isso reduzem a autonomia. Nós também não temos que esquecer de outra coisa, que era aquilo que eu dizia: se nós vamos exigir mais, quer do ar-condicionado, quer para desembaçador do vidro, vamos imaginar, vamos consumir mais bateria. Portanto, o inverno é de facto bastante mau para isso.
E como é que podemos ultrapassar estas questões? Temos que carregar mais vezes o carro elétrico? Como é que se resolve?
Carregar mais vezes, eu não diria, mas também não diria outra coisa que já agora é importante aqui dizer, que é ter cuidado com o carregador rápido. Com o tempo frio, aquilo que eu deixo como conselho aos utilizadores de carros elétricos é que façam carregamentos mais demorados. Deixem que não façam um esforço exagerado na bateria, não lhe injetem. Nós, ao fazermos o carregamento rápido, aquilo que na verdade estamos a fazer é injetar rapidamente energia para a bateria. E portanto, se querem que ela tenha uma maior longevidade, aquilo que eu aconselho, particularmente no inverno, é que façam carregamentos mais demorados, os carregamentos lentos, se é que se pode dizer desta forma, porque isso vai também otimizar o rendimento da bateria no inverno. Os carregamentos rápidos não são de facto adequados. E não adianta estar a carregar muitas vezes. Na verdade, não. Adianta ter.
Deve-se carregar sempre até ao fim, ao máximo possível?
Na verdade, não. Na verdade, tu repara, tu podes manter. Idealmente, é como um telemóvel. Na verdade, só que é um telemóvel gigante. Eu gosto de dar sempre, por exemplo, o telemóvel. Tu deves ter a bateria nunca abaixo de 20% e não precisas ter acima de 80%. Porque o esforço que é necessário. E era aqui que eu ia dizer porque é que não é preciso estar acima de 80%. Porque o esforço que é necessário de carregar dos 80% até aos 100% é muito elevado. Aliás, tu se fores ver o tempo que demora a carregar, tu vais ver entre os 20% e 80% tens um determinado tempo e depois dos 80% até aos 100% tens praticamente o mesmo tempo. Porquê? Porque é o esforço que está a ser feito para esse último, essa última parte.
E o facto de não carregarmos até aos 100% não vai... Aquilo que se ouvia há uns anos com as baterias antigas, não vai viciar?
Não, repara, se me perguntaste se deves carregar até aos 100 porque acabei de dizer que a bateria tem menos eficiência no inverno, a resposta é sim, no inverno, se calhar, tendo em conta que no dia a seguir vais precisar de ir não sei onde e vais fazer mais quilómetros, sabendo que a eficiência que é menor, convém teres o carro 100% carregado, sim. Para a longevidade da bateria, não. Porquê? Porque a questão do viciar com as baterias de íons de lítio que os carros têm é uma questão que praticamente não se coloca, pelo menos da forma que se colocava nos telemóveis, onde tu tinhas uma acentuada degradação das condições de autonomia dos telemóveis. Um carro, para acontecer isso, elétrico, se calhar demora 8, 9, 10 anos. Ainda não há muitos estudos sobre isso. Pode às vezes parecer que estamos a evitar a questão, mas não. Na verdade, os carros modernos elétricos que saem agora, nos últimos 3, 4, 5 anos, eu estou a dizer isto, não têm 10. E, portanto, os telemóveis sim têm 20. E, portanto, essa é uma questão que não se está a colocar por enquanto.
E há uma altura mais propícia do dia para eu carregar o veículo elétrico?
Para já, a primeira, eu diria que é óbvio. Se tiveres tarifa bi-horária, utiliza por favor, particularmente agora que a eletricidade está de facto a tentar ultrapassar o normal em termos de custo. Portanto, deves ter uma tarifa bi-horária que te permite poupar dinheiro. Pronto. Mas para além disso, a própria carga durante a noite, particularmente se tu de manhã queres ter o carro carregado, que era isso que falávamos tu há pouco, quando eu disse que nós devemos ter o cuidado de carregar de 100%, neste caso em concreto, é porque é para no dia a seguir, se precisarmos de ter uma autonomia aceitável, não estarmos preocupados com isso. E portanto eu diria que o ideal é à noite. Depois, porque se tiveres em casa, e particularmente para quem tem a possibilidade de carregar em casa, esse é um carregamento que tu podes fazer de forma lenta, não precisas estar a fazer um carregamento de forma rápida estando em casa, e com isso vais poupar a vida da bateria. Agora, o que é que seria ideal? O ideal, aqui sim, é as baterias gostam, como eu digo, não gostam de extremos, portanto não gostam de tempo muito quente e não gostam de tempo muito frio, mas o ideal seria que tu tivesses uma garagem aquecida o ano inteiro. Porquê? Porque se tivesses uma garagem com uma temperatura perfeita, já era ótimo para nós também que andamos na garagem, não é? Mas para o carregamento em si e para a otimização da bateria, essa seria a solução ideal. E portanto, sim,
No mundo perfeito
é? Tinhas uma garagem aquecida e portanto essa era a minha otimização.
Olha, eu tenho aqui uma dúvida que é, por exemplo, às vezes quando deixamos equipamentos elétricos sem utilização durante algum tempo, durante alguns dias, a bateria vai descarregando. Num veículo elétrico isso também acontece? Se eu não utilizar o automóvel elétrico, por exemplo, durante alguns dias, a bateria vai estar com menos autonomia quando eu voltar lá a entrar?
Olha, eu diria que depende dos carros, porque as baterias elétricas não são exatamente todas iguais, mas pode acontecer. E já agora fica aqui uma dica: tu podes fazer a programação particularmente quando estás em casa, podes programar para que o carro mantenha-se ligado, portanto mantenha-se a fazer a carga, e uma hora antes da tua viagem desligar então a carga. Ele, na verdade, vamos imaginar que demorou 5, 6 horas a carregar, e tu agora perguntas: e para que é que ele fica ligado outras 3, 4 horas? Ele, na verdade, pode haver um conjunto de coisas, nomeadamente em termos de pré-aquecimento, que há carros que o têm para esse aquecimento da bateria, que funcione durante esse período que eu estou a falar. Ou seja, a bateria fica logo, por assim dizer, pré-aquecida antes de tu arrancares. E ela, se tiver pré-aquecida, já vamos aqui explicar melhor esta questão, tu tens mais eficiência. Ou seja, não tens um esforço para que ela atinja a sua performance mais... a sua maior performance. Há pouco falávamos, se deixares o carro parado, vais de férias, vamos imaginar, o que é que deves deixar de bateria? Olha, eu vou-te dizer, o ideal é tu pensares um pouco ao contrário. Ou seja, o que é que tu queres encontrar? Queres encontrar um carro, quando, imagina, se tu deixares um mês, queres deixar um carro com 70% de bateria, ou queres encontrar um carro que tenha 30% de bateria? Portanto, o meu conselho é, ainda antes de nos preocuparmos se ele de facto vai ou não vai perder alguma autonomia, e dito isto, alguns perdem de facto autonomia se estiverem parados um mês, vamos imaginar, ou até se estiverem parados 15 dias, alguns carros mais antigos elétricos, notas ao fim de um tempo que sim, que isso acontece, da mesma forma que o teu telemóvel, se o desligares durante algum tempo, mesmo quando ele tem carga, ele ao fim de um tempo, mesmo desligado, vai perder a carga. E isso nos telemóveis acontece, portanto, só temos que imaginar que a bateria de um carro é um telemóvel gigante. Tem um tempo diferente para descarga completa. Por isso, o que é que eu aconselho? Mesmo imagina que vais de férias e não vais no carro elétrico, ou seja, vais de bicicleta, vamos imaginar de férias, deixa pelo menos 70% de autonomia carregado. Pelo menos. Porque assim tens alguma garantia, particularmente nos carros mais modernos, que isso não vai, que não vai chegar a casa e ele está completamente descarregado. Eu arriscar-me-ia a dizer que num carro moderno tu podes deixá-lo mais de um mês com esses 70%, quando chegares tens perfeitamente a bateria para fazer o que tu quiseres ainda.
Voltando ainda à questão da garagem aquecida, que fiquei aqui com essa questão também na cabeça. Isso obviamente que é numa situação ideal. Não serão assim tantas pessoas com condições de poder ter uma garagem aquecida. Que solução é que eu posso encontrar, não tendo essa garagem aquecida, que solução é que eu posso encontrar para ter o motor elétrico numa temperatura amena quando lá chegar? Havia umas capas, ou ainda existem umas capas que se metem nos automóveis ainda. As pessoas eventualmente mais antigas tinham essa preocupação de deixavam o carro na rua, mas tapavam com uma capa. Esse tipo de soluções, isso é viável? Faz sentido?
Eu acho que é assim, é viável. Eu não considero exagero nenhum comprar um cobertorzinho para o carro. Não, estou a brincar.
Elétrico?
Não, por favor, não façam, não. Ou pelo menos não acreditando em alguma coisa que tenha sido dita neste instante. Pronto. Não, o cobertor é de facto um exagero, mas talvez não, porque tu repara, se de facto conseguires que o carro tenha, esteja termicamente mais isolado, vais ter vantagens. Tu repara, tu quando chegas ao carro de manhã, se ele está frio, a primeira coisa que vais querer fazer é ligar o ar-condicionado. Num carro elétrico lá se vai a autonomia passado pouco tempo. Se tiveres os vidros embaciados, grande parte das garagens tem umidade. Quer dizer, eu diria grande parte, se calhar muitas delas têm mesmo muita umidade. E tu chegas ao carro, tu tens logo aqui dois problemas que tens que resolver com a bateria. Que é a umidade e que é portanto, o aquecimento. Volto a dizer, há carros onde é possível programar o aquecimento em antecedência, e portanto daí a vantagem de ela estar ligada ainda à tomada. Volto aqui a relembrar a questão de há pouco, que nós estávamos aqui um bocadinho a brincar, mas que já agora sim vamos falar a sério sobre esse tema, que é, se ele estiver ligado à tomada, tu programares um aquecimento do carro uma hora antes de tu ires para dentro do carro e programares esse aquecimento, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele está a ir buscar essa energia ainda à rede. E quando tu chegares ao carro, tens os 100% e o carro aquecido. Okay. Portanto, programas, é possível fazer essa programação. Há carros, como disse, é possível, volto a dizer, não são todos, e portanto, estamos aqui a falar de carros elétricos de uma forma genérica, mas já há carros elétricos com mais de 10 anos, e portanto, nem todos têm essa facilidade. Eu diria que sim, diria que, por exemplo, imagina, se tu puderes tapar o carro mesmo dentro da tua garagem, há um conjunto de coisas. Olha, por exemplo, a umidade se calhar pode significativamente baixar. E sem dúvida que o próprio conforto dentro do carro que faz toda a diferença.
Portanto, eu não tenho que obrigatoriamente passar frio quando entro no carro. Há soluções?
Não, e olha, se tiveres de facto a possibilidade no carro elétrico de fazer uma pré-programação do aquecimento do habitáculo, faz. Experimenta que vais ver que funciona. Ligado à corrente, vais chegar, tens mesmo aos 100%, poderás obter os 100% se entretanto não fizeste aquilo que da forma mais eficiente, mas tens o carro à temperatura que quiseres.
Olha, ajuda-me, há soluções, por exemplo, o modo de condução, o eco mode e por aí fora, ou a travagem regenerativa, isso são soluções que podem ajudar nesta questão de energia e de carregamento e de carga que tenho?
Sim, tu tens, praticamente todos os veículos elétricos têm um sistema simples de travagem regenerativa, portanto, em alguns casos, carros é o B, o célebre B que andava aí muitos foros a me perguntar.
Para quem não sabe o que é a travagem regenerativa, o que é essencialmente? Ele vai regenerar a energia que tu. Ou seja, ajuda-te a ter um bocadinho mais de energia.
Sim, eu vou complementar isso. É de cada vez que a viatura, por um motivo qualquer, trava a sua marcha ou abranda a sua marcha, existe um sistema que, através dessa energia cinética, aproveita a energia para a bateria, para carregar a bateria. Quer seja por pressão tua no travão, quer seja por desacelerares, portanto, levantares o pé do acelerador e, portanto, ele mais uma vez recupera, quer seja de uma forma forçada. Porquê é que eu estou a dizer forçada? Porque há carros, há alguns veículos elétricos, têm uma forma de tu selecionares qual é o tipo de regeneração que queres fazer. Mais agressiva, mais suave. Isto tem impacto na condução. mas também tem impacto na poupança, tem impacto na condução, porque se tu disseres que queres que ele recupere o máximo possível de energia, ele basicamente está a travar o carro. Está a travar o carro sempre que puder. Sempre que puder, ele trava para recuperar a energia. Ou seja, se tu fores de repente a uma determinada velocidade e levantares um bocadinho o pé que seja,
dás um grande solavanco.
Dás um bocado, poderás dar um solavanco, sim, porque ele vai aproveitar essa energia toda. Depois, lá, já agora, convém dizer, apesar de tu poderes controlar isso, portanto, de forma manual, há carros onde tu controlas qual é o grau de travagem regenerativa, se é que podemos dizer desta forma, que queres aplicar. Um, dois ou três, ou mais, menos, por aí fora. Pronto, há vários sistemas. A verdade é que no inverno, e era aí que eu queria chegar, no tempo frio, temos de ter algum cuidado com isto. Porquê? Porque tu há pouco falaste no solavanco. E apesar de nós os dois estarmos a brincar, a verdade é que isso acontece mesmo. E se tiveres uma situação onde a estrada está mais escorregadia, ou tiveres uma estrada bastante molhada, a última coisa que tu queres é qualquer espécie de solavanco, seja ele de que forma for. Qualquer forma que possa eventualmente perder o mínimo de aderência, seja ela qual for. Tu repara, para travar, para ir buscar toda a energia, o sistema o que está a fazer é isso. É tipo, ok, não precisas, ele vai-te parar e, portanto, ele não precisa daquela energia toda e vai-te buscar a energia toda da tua travagem. E, portanto, cuidado, particularmente quando tivermos tempo muito frio ou tempo muito chuvoso, eu diria para dosear a utilização destes sistemas, apesar de ser bom porque aproveita a energia. Pode não ser assim tão bom em termos de condução e da forma como conduzes o carro em segurança face às condições da estrada.
E o modo eco, devo utilizá-lo sempre, quase nunca?
Olha, quem não pratica, portanto, provas de drift ou provas de, sei lá, de velocidade no autódromo, eu diria que se os construtores colocaram um eco-modo nos carros elétricos, eles tinham ali uma dica. Utilizem! Eu acho que lá vai lá escrito, utilizem. Não, fora de brincadeiras, a verdade é que sim, respondendo muito rapidamente ao Nuno, porque, repara, tu se não precisares andar mais rápido, é óbvio que se tens um sistema que te permite poupar a bateria e permite aumentar a autonomia, que se chama eco, na maioria dos casos, utilizou, faz uso do modo. Aumenta a bateria e já agora também é preciso dizê-lo, contribui para a saúde da bateria, porque tu, se não tiveres utilizá-la em esforço constantemente, ela vai agradecer para o longo da sua vida.
E em condução, há alguns truques, segredos, coisas que possam ser desvendadas para eu poder resolver este meu problema de rendimento do carro elétrico?
Sim, olha,
problema entre aspas, não é um problema, é uma questão, é o que é.
Olha, eu não considero um problema também, tal como tu, não, acho que é uma questão que nós vamos rapidamente habituar, e as autonomias estão cada vez mais a passar para segundo plano. Aquilo que irá ser a preocupação do futuro poderá ser o tempo de carregamento e não propriamente a autonomia, vamos ser honestos. E nós já falamos disso até em outros podcasts. Aqui o que eu gostava de relembrar é que, por exemplo, no caso de ires fazer uma determinada viagem, grande parte dos sistemas que vêm instalados nos carros elétricos já te dizem qual é o percurso mais eco, o percurso onde tu poupas mais bateria. Tu, quando fazes, na maioria dos sistemas de navegação que vêm nos carros elétricos, grande parte deles, dos que estão instalados de origem, têm essa funcionalidade, que é o quê? Que é tu conseguires perceber qual é a rota que é mais eficiente e onde poupas mais a bateria e tens uma maior autonomia. Fazes o mesmo trajeto, vais para o mesmo destino, fazes um trajeto diferente e esse trajeto poupa-te a bateria e chegas com mais autonomia. Portanto, grande parte dos sistemas usem, porque já os têm. Também é verdade que alguns sistemas de navegação, sem mencionar aqui alguns, mas pronto, vários deles também têm essa possibilidade. Tu podes... Aliás, podemos mencionar o Google Maps, o próprio Google Maps tem essa possibilidade. Tu podes pedir ao Google Maps que te diga qual é o percurso mais ecológico. Ele já faz isso e até já faz isso também para bicicletas. Já agora, depois, isto é aqui uma parte deste podcast, mas também consegues. Aliás, se tiveres uma bicicleta elétrica, podes também fazer esse teste de vezes e ele diz-te qual é o percurso mais onde irás aproveitar melhor a eficiência de
com menos subidas, mais descidas.
Exatamente. E portanto, o próprio Google Maps já te permite isso. Diz-te, estás de bicicleta, queres fazer aquele destino e ele diz-te como chegar lá através de utilizando mais a bateria. Voltando aqui um bocadinho ao carro, pronto, a última dica que eu gostava aqui de deixar é relembrar uma coisa muito básica. Se conduzirmos devagar, se já poupávamos antigamente combustível, claro, iremos poupar energia. E, portanto, é uma questão muito óbvia. Vamos conduzir um bocadinho mais devagar, poupamos completamente energia.
Podcast Away.
Conduza com cuidado, tem aqui estas dicas importantes para melhorar o rendimento de um carro elétrico. Este episódio fica por aqui, pode ouvir outros no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.